Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, eu sou a Todd e esse é meu podcast, onde eu falo tudo sobre carreira e propósito e o que você precisa saber, ter e fazer para encontrar a sua realização profissional. Esse é só meu segundo episódio aqui com a Rádio Paulistano, mas eu já vou chegando e fazer um episódio, e não só um episódio, uma série inteira falando sobre salário. Sim, eu já vou direto no tópico mais sensível de todos, aquele que ninguém fala sobre, mas todos gostariam de saber mais, não é? Então esse é o primeiro de uma série de episódios onde a gente vai explorar em detalhes tudo o que envolve esse tópico. Então fica comigo até o final, porque eu vou te contar de onde veio a palavra salário, o que ele significa na sua vida. Mas eu não vou ficar só teorizando, não. Como todo meu conteúdo, eu sempre aterrizo no final os conceitos na prática, né? E aí eu vou te dar um exercício que vai te mostrar por que você ainda não está ganhando quanto você gostaria de ganhar. No último episódio, eu falei sobre os pilares da realização profissional e o fato de que salário não é um deles, porque ele é um tópico à parte, né? Ele é algo que existe sozinho. Por quê? Sem o salário, o trabalho não existe, né? Saco vazio não para em pé. E nesse episódio, então, eu vou começar a explorar um pouco mais esse assunto. O ponto de partida de toda a minha argumentação é que eu acredito que nada constrói a sua autoconfiança como trabalho remunerado. Eu acredito piamente nisso e nos meus mais de 20 anos de carreira eu nunca encontrei alguém que me provasse o contrário. Mas talvez você esteja pensando, tá, e os herdeiros que vivem de renda e não precisam trabalhar? E as mulheres que optaram por cuidar dos filhos e os maridos que sustentam a casa? E quem dedica a vida ao trabalho filantrópico? Essas pessoas não são confiantes? Não são felizes e realizadas? Bom, eu te convido a você mesmo descobrir a sua resposta para essa pergunta ao final desse episódio e depois você pode me contar nos comentários ou me mandar uma mensagem se você concorda ou não com a minha teoria. Eu vou começar a construir meu argumento com um pouco de história, algumas curiosidades e umas reflexões, para depois ir para o recheio do bolo, que é como funciona a sua relação com o dinheiro, como ela impacta o seu trabalho e por que ela pode estar te impedindo de ganhar mais, já que esse é o objetivo de quase todo mundo, né? Salvo que você seja um monge budista, ou até mesmo que você não tenha nenhuma aspiração de ser um multimilionário, você com certeza quer mais dinheiro na sua conta no final do mês, e eu quero te mostrar um caminho para chegar lá que é pautado no autoconhecimento. Sim, ganhar na loteria é possível, receber uma herança de um parente rico que você nunca nem conheceu também. Mas aqui eu quero falar daquilo que é concreto, aquilo que está no seu controle e o que você precisa trazer para a sua consciência para então começar a mudar aos poucos, construindo uma nova dinâmica com dinheiro que vai resultar na materialização daquele salário que você almeja. Então vamos começar se perguntando, o que é salário? Salário é aquilo que você recebe em troca de um serviço prestado. Se você é autônomo e não recebe salário, mas você tem uma retirada, você tem algum tipo de entrada financeira, a gente está falando da mesma coisa, tá? Eu vou economizar saliva aqui e falar salário, mas o conceito de salário que a gente vai discutir aqui não se resume somente àquilo que uma empresa paga para o seu funcionário. Para essa reflexão, entenda salário como quanto você ganha mensalmente pelo seu trabalho. E você sabe por que esse ganho mensal tem esse nome? Vou te contar então. Salário significa pagamento de sal. Por quê? Antes de existir moeda de troca, dizem que os soldados romanos recebiam em sal, que era uma mercadoria muito valiosa na época, também porque era a única maneira de você conservar a carne, já que ainda não existia energia elétrica. E como funcionava? Quem fazia o pagamento se sentava de frente para o soldado e colocava o seu saquinho de sal sobre uma balança para checar se a quantidade estava certa. Aí, o soldado tinha que pegar o saquinho com as suas próprias mãos para evitar confusões. É por isso que hoje existe essa superstição de que você não pode passar o sal de uma mão para outra, né? Você tem que colocar ele na mesa e outra pessoa pega. Não tem nada a ver com sorte, mas sim com o costume de que, uma vez confirmado o tanto de sal que tinha ali, o empregador não podia voltar a tocar nele. Mas além de saber o que significa a palavra salário, eu quero trazer uma outra pergunta mais profunda. O que significa salário para você? Então, independe do significado original da palavra. esse conceito tem um sentido que é único para você, que pode ser totalmente diferente do meu e que com certeza está pautado na sua relação com o dinheiro, que por sua vez nasceu na relação de dinheiro dos seus pais. Calma, não desliga o podcast ainda que eu não vou começar com essa psicologia chata de sessão de terapia. Confia em mim, eu sou legal e eu vou fazer você pensar diferente sobre salário. Mesmo que cada um de nós tenha uma história diferente com dinheiro, você provavelmente atribui ao seu salário sua segurança e sua estabilidade. Mesmo que você seja freelancer e tenha uma renda variável, você tem uma renda, e mesmo que ela mude, é ela que te traz segurança e estabilidade. Tô errada? Sim, existe gente que mora numa choupana, na praia, somente com o básico e é plenamente feliz porque entende que a sua segurança e estabilidade está em si mesmo. Meu corpo é meu templo. Sim, isso existe, mas essa pessoa não está aqui ouvindo esse podcast, né? Então eu estou falando com você, que é responsável por pagar seus boletos, por cuidar da sua família, você que quer ter uma casa legal, que quer fazer uma viagem bacana agora que está chegando o final do ano. Para você, salário com certeza deve ser segurança e estabilidade. Por isso que esse aspecto é vital e ele que te dá esse peso e importância para sua vida profissional. Sem trabalho remunerado, você não tem segurança nem estabilidade. Bom, agora eu quero trazer um pouco mais de teoria para você refletir sobre o significado que o salário tem para você. Em 1943, o psicólogo e cientista americano chamado Abraham Maslow publicou um artigo que o colocou no mapa como um dos nomes mais respeitados do estudo do comportamento humano. Ele desenhou uma pirâmide chamada de hierarquia das necessidades, onde ele explica como funciona a nossa motivação. Então, imagina uma pirâmide com a base mais larga e o cume bem estreito, dividida em 5 linhas horizontais. A primeira, na base da pirâmide, ou seja, a maior, representa as nossas necessidades fisiológicas, como comer, beber, dormir. Quando você está com fome, você consegue fazer uma DR com seu marido ou sua mulher? Se você não dorme bem, você vai conseguir fechar uma negociação super difícil? Com certeza não. E você já deve ter vivido na pele o que ele defende aqui, que sem as suas necessidades fisiológicas atendidas, parece que nada mais importa. A segunda camada, de baixo para cima, é a da segurança, tanto física quanto psicológica. Maslow, ele defende que quando as nossas necessidades fisiológicas são atendidas, a gente passa a se preocupar, então, com a proteção do nosso corpo, com a nossa saúde, com os nossos bens, propriedades e com a nossa família. Eu, por exemplo, estou de mudança nesse momento. Eu saí do apartamento que eu morava e estou mudando para outro que tem 1000 problemas. Eu deveria já ter me mudado há 1 mês atrás, mas quando eu fui fazer uns pequenos reparos, eu descobri que as portas tinham cupim, que a fiação da internet parava na cozinha, não entrava para dentro do apartamento e que tem um vazamento gigante no banheiro vindo do apartamento de cima. Nesse meio tempo, eu tô hospedada na casa da minha vizinha do antigo prédio, que virou minha super amiga e ela tá me recebendo muito bem. Mas o fato de não ter a minha casa me tira completamente do prumo. Eu não consigo trabalhar e não tenho comido direito, eu durmo mal, eu tô sempre com a mesma roupa, já que todo o resto tá encaixotado, enfim. Sem casa, eu não consigo fazer nada. E eu imagino que essa é a realidade de muita gente. Quando a gente perde essa segurança, essa estabilidade da casa, parece que tudo ao seu redor começa a desmoronar. O terceiro extrato da pirâmide, na parte do meio, são as nossas necessidades sociais. Ou seja, recapitulando, primeiro vem as necessidades fisiológicas, depois de segurança, e então a necessidade social, o pertencimento a grupos, o amor, a amizade e a comunidade. Nós somos seres sociáveis por natureza, nós fomos feitos para estar com pessoas, já que essa foi uma das razões às quais se atribui, lá na época do Homem das Cavernas, que fez a nossa espécie sobreviver, o fato da gente conseguir se aglomerar em tribo e assim nos protegermos melhor. A quarta camada é a estima. Ou seja, ela diz respeito ao reconhecimento, ao status. E o topo da pirâmide é representado pela autorrealização, pelo seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, você só vai conseguir buscar o sentido da vida, o seu crescimento, até a sua iluminação espiritual, se você tiver todas as outras necessidades atendidas. Minha conclusão é: você só vai conseguir encontrar sua realização profissional quando você não estiver preocupado com o salário. Para que você se sinta satisfeito no trabalho, você precisa estar ganhando o suficiente para se sentir seguro e pertencente. Lembra aqui que a pirâmide é fisiologia, segurança, social, estima e autorrealização. Mas acontece que esse caminho não tem uma linha de chegada, né? Você não vai chegar no momento onde você se desenvolveu pessoalmente e pronto, acabou. Não, quando você se desenvolver para essa fase da sua vida, aí você vai destravar, que nem nos games, a próxima etapa da sua vida. E aí são novas necessidades, são novos patamares que você vai querer atingir. O que você precisa garantir hoje é que o seu salário te proporcione segurança para a sua vida atual. Amanhã você vai ter outras aspirações e aí esse salário atual talvez já não seja suficiente e você vai querer algo melhor. Isso é completamente natural. Ok, então até aqui a gente já estabeleceu a importância do seu salário para a sua segurança. Você pode até estar num trabalho onde você adora seus colegas, você tem o chefe mais incrível do mundo, esse trabalho fica perto da sua casa e você nem se preocupa com o trânsito, pode ser que você esteja naquele emprego que vai catapultar a sua carreira, tudo lindo, mas se o salário não te der essa sensação de segurança, nada disso importa. A realização profissional, ela só acontece quando as duas coisas estão equilibradas, a segurança, o dinheiro, a proteção de um lado e a satisfação pessoal do outro. Talvez você esteja pensando, tá, Todd, entendi, maravilha, mas eu ainda não me sinto realizada com meu salário, eu tenho casa, comida, saúde, tudo certo, mas eu quero ganhar mais. Muito bem, é aí que entram as suas narrativas sobre dinheiro. Eu prometi que eu não ia dar uma de terapeuta, mas você vai ter que concordar comigo em uma coisa. Por exemplo, se você tem mais de 40 anos com filhos, eu tenho certeza que em algum momento você falou com eles igual sua mãe falava com você. Tô errada? A gente passa a vida toda tentando ser o oposto dos nossos pais até que um dia a gente percebe que somos iguaizinhos a eles, tal como a Elis Regina canta naquela música, né? Não tem como fugir. E não só a psicologia, como a neurociência e a física quântica explicam que nós somos aquilo que aprendemos a ser. Eu não vou aprofundar muito nisso aqui nesse momento, mas basta você concordar comigo que, para entender a sua relação com dinheiro, você precisa entender a relação dos seus pais com dinheiro, principalmente do 0 aos 7 anos, que é quando o nosso cérebro é uma esponja e a gente está absorvendo tudo aquilo que a gente testemunha ao nosso redor como verdade absoluta. Te convido a refletir aqui um pouco. O que era dito sobre dinheiro na sua casa? Acho que as mais famosas da minha geração são as frases dinheiro não aceita desaforo, ou dinheiro não nasce em árvore. Então, pensa um pouquinho, como era a relação dos seus pais com o dinheiro e como você internalizou isso? No meu caso, meus pais sempre falavam sobre sacrifício, que eles faziam um sacrifício enorme para pagar um bom colégio para mim e para minha irmã, que eles trabalhavam muito para dar o melhor para a gente. Isso não era mentira, mas eu internalizei isso como uma crença de que ganhar dinheiro é difícil e ganhar dinheiro é proporcional ao sacrifício que eu faço. Somado a isso, a origem humilde da minha mãe, o fato de que meu pai só comprava as coisas em oferta e a minha criação católica, a história do dízimo, da obrigação de ajudar os que têm menos, etc. Para você entender e reconhecer o impacto das suas crenças na sua vida, não importa a intenção do outro nem o julgamento moral de se eles estavam certos ou errados. O que eu quero é que você entenda que aquilo que você testemunhou foi internalizado em você como se fosse um manual de como viver a vida. E por mais que seus pais tenham feito o melhor que eles puderam com aquilo que eles tinham, é a sua experiência que vai definir a sua narrativa sobre dinheiro. Por exemplo, quando eu tinha 8 anos, meu pai recebeu uma proposta de trabalho super bacana e a gente foi morar em Campinas. A gente saiu de um apartamento pequeno para uma casa enorme com uma horta e um pastor alemão. A gente foi para Disney pela primeira vez e eu comecei a montar a cavalo, que se tornou uma grande paixão. 3 anos depois, a gente estava de volta no mesmo apartamento e a época de vacas gordas tinha acabado. Na minha memória, meu pai tinha sido demitido do trabalho e isso tinha abalado muito a autoestima dele, já que ele nunca conseguiu se recuperar totalmente desse baque. Já a minha irmã se lembra de que ele saiu porque não concordava com o direcionamento da empresa e pediu demissão. Tudo isso aconteceu durante o plano Collor e a empresa que ele trabalhava fechou em seguida. Então eu tenho certeza que eu tô certa e minha irmã não. Mas isso não importa. Meus pais já faleceram, então nem tem como tirar a prova. Eu vou continuar achando que eu tô certa. Mas brincadeiras à parte, de verdade, não importam os fatos, mas sim o que os fatos fizeram você acreditar sobre si mesmo e sobre a vida. O que importa é que eu internalizei esse evento como tudo que é bom dura pouco, ser mandado embora é a coisa mais humilhante que tem, e tudo isso se traduziu como uma crença de não merecimento, de que meu pai não era bom o suficiente e, portanto, eu também não sou. E é nisso que eu venho trabalhando e me treinando para reprogramar essa crença, e também foi daí que nasceu toda a minha metodologia, que parte do princípio de que você pode se treinar para se tornar mais confiante ao se ver de uma maneira diferente. Porque quando você começar a se ver de um jeito diferente, o mundo passa a te ver assim também, o seu comportamento muda, a sua energia muda e, consequentemente, você atrai e materializa os seus objetivos. Eu já consegui materializar muitas coisas na minha vida usando esse método. E o que eu quero te falar é que o primeiro passo para que você possa materializar também é ter consciência. Por isso que eu estou dando o meu exemplo aqui, que é para você pensar nos seus exemplos e como foi a sua criação. Quais são as crenças e narrativas que hoje em dia estão guiando a sua vida financeira e que você ainda não conseguiu mudar? Não tem nada de errado com as suas crenças, com a educação que você teve, com o que os seus pais fizeram. Mas talvez aquilo que você testemunhou na sua infância tenha criado uma maneira de ver a vida que hoje não é compatível com a vida que você gostaria de ter. Então, reflita aí. O que você aprendeu sobre dinheiro? Talvez você tenha aprendido que gente rica é snob e que é melhor ter pouco dinheiro para não correr o risco de ficar assim. Ou que ser humilde é sinal de honra e motivo de orgulho. Ou talvez você acredite que quem se endivida cresce na vida e que você tem que ter coisas boas mesmo que não tenha como pagar. Ou talvez você tenha vindo de muito dinheiro, mas aprendeu a esconder isso para não ser julgado pelos outros. Independente da sua crença, você tem que trazê-la para a consciência e entender: essa crença é compatível com aquilo que eu quero? Essa crença vai me levar a materializar os meus objetivos ou não? Se a resposta for não, tem como você mudar isso, e esse vai ser o tópico do outro episódio que a gente vai fazer, onde eu vou contar tudo sobre como você faz para reprogramar essas suas crenças, mesmo que elas estejam vivendo aí com você há 30, 40, 50 anos. Agora, vamos deixar a teoria de lado um pouco e eu quero que você faça um exercício. Pega aí papel e caneta. Você vai fazer uma lista das 5 pessoas com quem você mais convive. Não necessariamente as 5 pessoas mais importantes da sua vida, mas aquelas com quem você passa mais tempo mesmo, que você gasta mais horas do seu dia com elas, mesmo que você não goste muito delas. Agora, do lado do nome de cada uma, eu quero que você escreva quanto elas ganham. Saiba você ou não, né? A gente não costuma conversar muito sobre salário, mas talvez você tenha uma ideia de quanto essas pessoas ganham. Coloque o valor aí do lado do nome de cada um. Abaixo, você vai colocar o nome do seu chefe ou do seu sócio, das pessoas com quem você interage mais no seu trabalho, e ao lado, de novo, quanto você acha que cada uma dessas pessoas ganha. Abaixo, você vai colocar o nome dos seus pais, se você tem irmãos que são próximos, ou não precisa colocar sua família inteira, tá? Só as pessoas que realmente são bem próximas a você. E você vai colocar de novo o salário que você acha que eles têm ou que eles tiveram na época que eles estavam no auge das suas carreiras. Agora, você vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade de pessoas na sua lista. Esse é o seu teto. É aquilo que você vê para crer, é aquilo que o seu cérebro tem evidência de que é possível para você ganhar. Sim, tem aqueles milionários que você segue no Instagram, ou aquele tio distante que ficou muito rico, eles até têm uma certa influência naquilo que você acredita ser possível para você, mas é mínima. Mesmo sem saber exatamente quantas pessoas dessa lista ganham, elas estão constantemente reforçando de volta para você aquilo que você acredita ser possível. Você quer ganhar mais? Então passe a conviver com quem ganha mais. Deixa eu contar como a neurociência explica esse fenômeno. Uma das maneiras que o nosso cérebro adquire conhecimento é através dos neurônios espelho. Eles absorvem informação através da observação. Descobriu-se a existência desse mecanismo com um experimento em macacos em 2004, na Itália, quando eles pegaram dois macacos com cérebros monitorados, né, e colocaram um em frente ao outro em gaiolas. Quando um executava uma ação, as mesmas áreas do cérebro do outro eram ativadas, mesmo que ele estivesse só observando aquela ação. Portanto, cuidado ao que você expõe seu cérebro, porque você está ensinando para ele como se comportar. E sem entrar em muitos detalhes aqui, tem um ponto que eu acho que é o mais importante de todos os meus estudos sobre neurociência, é que o nosso cérebro é primitivo. É uma máquina cheia de comandos automáticos e repetitivos. Por quê? Para a sobrevivência da espécie, como eu já falei antes, a gente tinha que estar em grupos, por isso que o nosso corpo produz ocitocina, que é o hormônio do vínculo, da conexão, que faz a gente se sentir bem quando a gente está rodeado de pessoas. Ou seja, mesmo que você não esteja fazendo alguma coisa, só de você se rodear de pessoas que fazem aquilo, o seu cérebro entende como se você estivesse, de fato, executando aquela ação. Então, você tem que tomar muito cuidado ao que você expõe seu cérebro, porque você está ensinando para ele como se comportar. E sem entrar em muito detalhe agora, porque eu vou deixar essa parte do aprofundamento da neurociência para o outro episódio, eu vou te falar que o nosso cérebro, ele é uma máquina de repetição. Você já ouviu falar a frase, somos criaturas do hábito? É porque é isso, o nosso cérebro, ele foi feito para receber comandos e continuar repetindo eles de maneira automática e repetitiva. Toda vez que você tecla Ctrl Alt Del no seu computador, ele reseta, certo? Não tem um dia que para resetar você precisa apertar Ctrl Tab e Alt. Não, o comando vai ser sempre o mesmo. O nosso cérebro funciona da mesma maneira. Aquilo que você imputa como um comando é repetido sem questionamento. Se você está com pessoas que reforçam aquelas crenças que você aprendeu com seus pais, que são incompatíveis com aquilo que você quer materializar, você vai continuar vivendo de acordo com essas regras, por mais que você esteja insatisfeito com elas. Para fecharmos esse episódio, deixa eu repetir o que eu falei lá no começo. Realização profissional é um trabalho que te faz feliz, que faz sentido para a sua vida nesse momento e que te remunera bem pelas suas habilidades. Mas claro que nenhum salário no mundo vale a sua infelicidade. Um salário que te dá estabilidade e segurança pode compensar um trabalho que seja neutro, que você nem ama nem odeia, algo que você vai lá, faz, às vezes se estressa, mas nada que te tire o sono. Aquilo que você escolheu fazer porque é o que vai te dar a vida que você quer e ponto final. Sem nenhum envolvimento emocional e sem grandes expectativas do que esse trabalho vai fazer por você. Ou seja, uma mera transação. Você faz seu trabalho e ganha um dinheiro satisfatório por ele. Tá tudo certo. Maravilhoso. Mas, se você busca algo mais da sua ocupação, você precisa pôr todos esses aspectos que a gente discutiu aqui na balança. Todas as camadas da pirâmide de Maslow que estão acima das necessidades fisiológicas, as de segurança, as sociais, as de estima e as de autorrealização, precisam ser contempladas para que você consiga atingir essa realização profissional. Mas se você busca algo mais da sua ocupação, então me diz, você acha que é possível ter realização profissional sem um salário adequado? É possível trabalhar no seu desenvolvimento pessoal sem receber nada em troca pelo seu talento? Minha tese do começo desse episódio é que eu não conheço nada que ajude a construir nossa autoconfiança como trabalho bem remunerado. Mesmo depois de toda a minha argumentação, você pode discordar e tá tudo bem. Mas me fala uma coisa. Quando você acaba de conhecer alguém, seja uma amiga de uma amiga, alguém que você foi apresentado, um boy no aplicativo, o que quer que seja, qual é a primeira pergunta que você faz? O que você faz? Então, não venha me dizer que o trabalho não é importante e que o quanto você ganha por ele não impacta na sua autoimagem, porque duvido que isso seja verdade. E, para finalizar, eu vou deixar uma provocação aqui para você. Se você não tem um talento, uma habilidade, um produto ou serviço pelo qual outra pessoa está disposta a pagar, no fundo, você sente que não tem escolha. E você pode se ver dependente de uma dinâmica que não seria sua opção se você já tivesse encontrado sua realização profissional. Então, para você que ficou comigo até o final desse podcast, deixa eu te contar o que a gente vai ver nos próximos episódios. Eu vou te contar como você faz para reprogramar suas crenças e suas narrativas sobre dinheiro. Vou te falar como você pode fazer para pedir mais caso você queira um salário maior, mais responsabilidade ou cobrar mais caro pelo seu serviço e muito mais detalhes. Então, te espero lá, não perca!
Você está na Rádio Paulistano.